Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou. Vai ficar de fora?
Sejam bem-vindos, Digital Houses! Mais um episódio da segunda temporada dos nossos papos incríveis aqui sobre tecnologia e digital. Olha, a gente sabe que notícia ruim se espalha mais rápido que notícia boa. Mas e atendimento ruim? Quantas histórias você não tem aí de atendimentos ruins para contar? Meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor aqui na Digital House e hoje a gente vai te explicar por que o CX, o CX, essa tão famosa área de experiência do cliente aí, pode ser a vitória ou a derrota das empresas. Vamos nessa, Nath?
Bora, bora. Pessoal, aqui é a Nath, sou professora e desenvolvedora web. E eu tenho certeza que esse assunto vai ser muito bem discutido hoje, porque nós trouxemos duas empresas referências nisso. Trouxemos a Zendesk e uma empresa que mergulhou de cabeça para entender o seu cliente melhor, que é a Smiles. Então, Ivan, muito bem-vindo ao nosso cast. Por favor, se apresente para o pessoal.
Obrigado, Natália. Olá, Cobb. Tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Meu nome é Ivan, trabalho na Zendesk como gerente técnico de conta. Estou aqui há 3 anos. E a Zendesk, como você já apresentou, é uma empresa voltada para atendimento ao cliente. Nós temos uma plataforma de relacionamento que ajuda clientes como a Smile, e o Luiz está aqui para não me deixar mentir, a criar as melhores experiências de relacionamento com os clientes. E o principal motivo da gente ter trazido a Smiles como convidado é porque a Smiles realmente tem um alinhamento muito próximo do que a gente acredita em relação à tendência e o que a gente busca em relação à implementação de boas práticas no mercado. Então, Luiz, se apresente, por favor.
Eu sou o Luiz Borrego, sou CIO na Smiles, sou responsável por tecnologia e inovação. Estou aqui há 6 anos e acho que hoje a gente vai conseguir compartilhar algumas das experiências aqui que a gente pôde fazer junto com a Zendesk aqui na Smiles. A Smiles é um programa de fidelidade da companhia aérea Gol. É um programa que existe há 26 anos, a gente tem mais de 18 milhões de clientes, a gente vende bilhetes aéreos aí de mais de 1.500 destinos, 160 países diferentes. Além desse grande universo de marketplace aí aéreo, a gente também tem um marketplace de varejo, né? A gente tem mais de 100 parceiros aqui dentro e os principais parceiros aéreos aí estão aqui com a gente também e os principais parceiros de varejo aqui do mercado brasileiro também.
Bom, obrigado em nome da Digital House e dos nossos ouvintes por vocês terem aceitado o convite de estar aqui papeando com a gente. E acho que antes de mais nada, a gente já pode começar explicando que CX não é SAC, que é uma comparação muito clássica que a gente vê acontecer por aí, né? E é impossível ter alguém melhor que a Zendesk para explicar.
Perfeito, vamos lá. Com toda certeza, CX não é SAC. A gente hoje consegue diferenciar isso de uma forma muito clara. Existe bastante conhecimento, metodologia, publicações em relação ao tema. Então, CX, para quem está aqui e não é um grande entendedor em relação a esse tema, vale a pena explicar, né? É a experiência do cliente e está relacionado à percepção, de forma geral, que os nossos clientes têm quando se relacionam com uma marca. Isso não é somente no pós-venda ou no SAC, como a gente costuma apelidar essa área, mas desde até um momento antes de demonstrar o meu interesse de compra por aquela empresa. Hoje em dia, qualquer experiência que a gente vá buscar adquirir um serviço digital, um produto, a gente vai pesquisar normalmente no Google antes, não é assim? Então, uma vez que a gente comece a criar esse entendimento e a buscar esse tipo de informação sobre a nossa futura parceira de negócio, seja um produto transacional ou seja, uma compra, né, de algo mais a longo prazo, eu já comecei a me relacionar com a marca. Então, a partir daí, vou ser levado provavelmente para um site, né, vou começar a buscar mais informação, provavelmente vou ter toda uma experiência, se é loja física, eu vou visitar a loja, né, vou conhecer algum vendedor, ou seja, toda a impressão que eu tenho dessa empresa, desde antes de ser cliente, passando pelo momento, né, da aquisição, como a gente chama, de se tornar um cliente, até o pós-venda, todas essas impressões é o que a gente resume como CX.
Legal que é um termo novo, na verdade, sempre existiu, né? Mas começou a se falar, né, desse jeito mais chique de se dizer há pouco tempo. E o que vocês podem dizer para as empresas, para o pessoal, microempreendedor, empresas que estão crescendo agora, ou até as grandes que estão ouvindo a gente, por que deveria se investir nessa área na empresa? Quais são os benefícios? Ainda mais se conseguir trazer também algum exemplo nesse contexto de pandemia. Que diferença faz uma empresa ter ou não esse cuidado?
Em primeiro lugar, aí, Smiles resolveu ser atenta a esse tipo de disciplina, né, ou esse tipo de maneira de conduzir o negócio. Alguns anos atrás, a gente optou por esse caminho de colocar o cliente no centro, né, e de verdadeiramente escutar, entender ali as necessidades e reagir a elas, né. Na verdade, isso é uma evolução do modelo de negócio das empresas, assim que a gente vê, e a gente quis, de alguma maneira, talvez não se antecipar a isso, mas estar na vanguarda desse movimento de transformação de modelo de negócio, né? Então, a gente passou a perceber alguns problemas que a gente tinha, a gente começou a internalizar algumas culturas de como ouvir o cliente, de como coletar percepções, dados, cruzar informações do que estava acontecendo no entorno das transações que a gente fazia, né? E a gente começou a procurar ferramentas e meios da gente atender esse cliente de uma maneira mais adequada ou da maneira com que o cliente queria ser atendido. Eu acho que esse foi o principal driver, assim, que fez a gente escolher ir por esse caminho.
Complemento, concordo plenamente com a visão do Luiz, e eu complemento dizendo que CX, ou experiência do cliente, é a forma como a gente vê hoje em dia, que é um diferencial. Então as empresas estão investindo e perceberam que mudar de uma operação, do modelo de negócio, de uma forma de entender o seu relacionamento com os clientes voltado à operação, ou olhando para dentro dos processos, mudar isso para começar a olhar para fora primeiro, para os clientes, como eles querem se relacionar com a marca, como eles querem ser atendidos, que tipos de produto eles estão buscando. Ou seja, essa mudança realmente de paradigma traz valor, porque se eu atendo melhor o meu cliente, se eu escuto o que ele precisa em relação a produto, e aqui um ponto bem importante, quando a gente fala de CX, a gente está falando de produto também, principalmente, na verdade, porque relacionamento com o cliente é um pedaço do produto, é um atributo, é assim que a gente entende. Então, conseguir entregar um relacionamento superior, que é o que a gente está discutindo aqui também, e que a Zendesk hoje é líder de mercado, conseguir acelerar junto aos nossos clientes, isso contribui diretamente para que eu consiga entregar um produto diferenciado para o meu consumidor final. Quando eu falo em produto, eu falo em algo que seja fácil de usar, a gente vai falar em experiência, e algo que seja útil para o meu cliente, que resolva uma dor que existe num nicho ou num mercado, e que no final, se tudo deu certo, que crie um vínculo emocional, que ele goste realmente do que ele está usando e que ele vai falar para todo mundo que aquilo é bom, e a partir daí a avalanche começa. Eu começo a cada vez mais ter novos clientes, né? Esse ciclo fecha e começa a valer realmente a pena cada centavo que eu estou investindo em CX, porque realmente eu estou diminuindo o meu custo de aquisição, eu estou aumentando fidelidade com os meus clientes, estou aumentando o quanto eles gastam com a minha empresa, porque eles não vão deixar de comprar comigo e de fazer negócio comigo, simplesmente porque existe um competidor entregando algo parecido, porque a minha experiência, ela é muito melhor. Então, é assim que a Zendesk entende a importância da gente investir em experiência do cliente, e serviço tem um papel fundamental, porque a maioria dos negócios que a gente faz não é como comprar uma bala, é que eu vou chupar e jogar fora e eu não tenho mais pós-venda. Não é mais assim o mundo. Tudo virou serviço, tudo depende de relacionamento de longo prazo, né? E é ali no pós-vendas, é no serviço que eu vou me diferenciar. Então, respondendo até um pouco da primeira pergunta, conectando o atendimento ou o saque ou o suporte com CX, com experiência como um todo, é assim que a gente entende, né, e justifica junto aos nossos clientes o porquê investir nesse tema.
E na Smiles, Luiz, você estava falando um pouco de como vocês chegaram até o ponto onde vocês estão. Quais foram os primeiros passos que vocês deram para chegar até o momento de hoje? Assim, teve algum problema inicial, alguma treta mesmo que surgiu que vocês precisavam resolver? E quais resultados vocês alcançaram com isso hoje? Como é que foi por lá esse processo de implementação dentro da empresa?
Eu acredito que os nossos motivadores, assim, eles não são os mais clássicos, né? Todo mundo tem um grande problema, principalmente de entrega ou de ausência de resultado, e opta por ir por esse caminho para resolver esse grande problema. A gente já era uma empresa digital, né? Nós somos um programa de fidelidade de 26 anos que a gente sempre fez negócio através de plataforma digital. A gente não tem ponto físico de contato com o cliente, né? Então a gente sempre fez negócio através da plataforma digital, né? E portanto, a gente tem um modelo de negócio adequado a esse tipo de relacionamento. exemplo. Eu acho que o estalo, né, cara, que fez a gente mudar o rumo ou olhar para essa disciplina que a gente não olhava antes, foi perceber o movimento de mercado de várias empresas sendo direcionadas por essa voz do cliente. A gente não tinha exatamente esse tipo de direcionamento de negócio, né? A gente ainda tinha um modelo de negócio mais clássico, como a gente fica aqui, a gente define o melhor produto segundo a nossa ideia, os nossos engenheiros de produto é que produtizavam, né? Então, eu acho que a gente percebeu esse movimento de mercado, a importância desse tipo de coisa, e a gente procurou aí algumas das principais referências no mercado que faziam isso para buscar inspiração, e a gente foi movimentando esse tipo de coisa, né? E daí, falando um pouco dos passos, né? Eu acho que a primeira coisa foi fazer a sua pressão por ouvir o cliente, né? Não é um negócio fácil de fazer, e daí eu não tô falando só de tecnologia, eu acho que a gente tem diversas gaps tecnológicos aí, diversas complexidades para a gente resolver, para a gente conseguir ouvir o cliente, mas é mais do que isso, né? A empresa estar disposta a ouvir. É duro ouvir o cliente, né, cara? Você perceber algumas coisas, você ouvir a percepção do seu produto. Então, eu acho que é uma opção mesmo ideológica da empresa, assim, de começar a ouvir e reagir a isso, né? Então, eu acho que a primeira foi essa opção. Cara, beleza, a gente tem que ouvir, a gente precisa ouvir as percepções do cliente e voltar com isso. E, a partir daí, a gente começou alguns movimentos de tecnologia, né? De criar opções nos nossos canais para a gente conseguir ouvir o cliente, cruzar isso com as informações transacionais que a gente já tinha antes, e a partir daí reagir a essas informações, né? Acho que esses foram os principais passos, né? A gente perceber essa necessidade, depois a gente fazer essa opção de ir para esse caminho, e daí de resolver problemas de tecnologia e problemas de dados, de cruzamento disso tudo, e poder de reação a essas coisas. Porque também não adianta ouvir e não fazer nada, né? Ou não adianta ouvir e não conseguir responder, não adianta ouvir, entender o problema e não adequar o seu produto, né? Então é uma sequência de coisas que realmente só faz sentido depois que você entregou o seu produto adequado, baseado numa percepção do cliente que você coletou em algum momento.
Luiz, conta pra gente como foi especificamente em relação à adoção de novos canais, que eu sei que foi uma decisão que vocês tomaram em algum momento do ano passado, a Facebook, a migração pro chat, né? Como que se comportava o perfil do teu cliente em relação à voz, o que, que você viu depois dessa adoção. Eu acho que é legal pro pessoal aqui também ter esse tipo de comparação para quem tá buscando, né, algum tipo de transformação como essa ou tá trabalhando numa empresa que tá passando por uma jornada parecida.
Não, legal. A gente fez a opção de criar um canal de autoatendimento baseado em machine learning, inteligência artificial. A gente lançou o nosso primeiro serviço em 2017. A gente lançou o serviço que a gente achava que a gente deveria lançar, né? Acho que ainda baseado numa filosofia de negócio antiga. E a gente lançou o primeiro bot que fazia a emissão de um bilhete aéreo 100% através de conversação, através de bot. Cara, foi um projeto legal, a experiência é boa. Só que a gente teve pouquíssima adesão do cliente, né? O cliente não entendeu aquele produto, não estava pronto para usar ou para fazer uma emissão de um bilhete aéreo num chat do Messenger, né? Por outro lado, a gente percebeu, e eu acho que esse foi uma das primeiras vezes que a gente usou uma informação do cliente para usar isso em favor do cliente, né? Mas a gente percebeu que os clientes estavam fazendo muitas perguntas, tirando muitas dúvidas nesse canal de bot, que é óbvio que no início o bot nem estava preparado para responder. Foi então que a gente decidiu investir nesse tipo de canal de autoatendimento para resolver problema, para tirar dúvida, e a partir daí a gente começou a direcionar as plataformas nossas para que a gente se adequasse a esse tipo de coisa. Então foi depois desse momento, inclusive, que a gente optou pela plataforma da Zendesk, porque fazia sentido para a gente, na nossa estratégia de Omnichannel, da gente ter, ou da gente permitir um atendimento, independente de que canal o cliente nos acesse, a gente ter o mesmo tipo, o mesmo padrão de resposta, o mesmo padrão de serviço, né? Então daí a gente começou a criar soluções de autosserviço, né? E daí, eu acho que eu posso citar um exemplo super clássico aqui pra gente, que foi em março do ano passado, no início da pandemia, e foi quando coincidiu que semanas antes a gente tinha implantado os primeiros autosserviços no bot usando o Messenger e a Zendesk. Foi quando começou a pandemia e de um dia para outro, depois do dia 14 de março, as pessoas, ao invés de virem para Smiles para emitir bilhetes, elas estavam vindo para saber como cancelar um bilhete, se podia cancelar, se tinha multa, se não tinha. Então a gente rapidamente percebeu isso. É óbvio que nenhum dos nossos canais estava preparado para o volume de solicitação de dúvida ou de resposta ou até de cancelamento que a gente tinha. A gente nunca teve um volume de cancelamento daquela natureza, né? A gente passou de um dia para outro, tinha mais gente cancelando do que emitindo passagem. Então a gente percebeu isso, em 3 dias a gente conseguiu criar um autosserviço de cancelamento disponibilizado nesse chat e a gente teve a primeira grande explosão do autoatendimento de um dia para outro. A gente viu as pessoas se autoatendendo naquele canal que a gente tinha recém-implantado para aquele tipo de coisa, né? Então a adoção natural das pessoas foi um negócio que espantou a gente. Falei, cara, mas a gente não divulgou isso, como que as pessoas estão usando, né? Muito embora a gente tivesse optado pelo Messenger do Facebook, que já era uma maneira que a gente já usava para conversar com o cliente. Então, a gente teve um percentual de retenção altíssimo nessa época, foi o que ajudou a nossa central de atendimento, que, de novo, não estava preparada para atender o volume absurdamente maior desse tipo de demanda, e a gente começou a ter esse tipo de coisa, né? Então, depois disso, a gente teve aí adoções ou migrações para esse canal bastante expressivas, porque depois disso a gente começou a liberar outros autosserviços lá, né? Hoje, esse canal aumentou mais de 10 vezes. Hoje eu atendo 10 vezes mais clientes no autoatendimento, clientes que migraram do voz para esse tipo de canal, né? Então, eu acho que esse é um número importante. E esse autoatendimento baseado em inteligência artificial, hoje ele consegue reter 80% das demandas nesse tipo de solicitação, né? Então, acho que são números expressivos que a gente conseguiu ao longo desse ano de pandemia, principalmente foi quando a gente inaugurou esse tipo de canal e onde a gente chegou hoje. Então, a gente aqui ficou bastante impressionado com a rápida adoção do cliente de um canal novo, né? E daí, de lá para cá, nesse último ano, a gente evoluiu. Hoje a gente tem autoatendimento não só no Messenger, mas a gente também pôs um chat no portal e a gente também entrou recentemente com alguns serviços direto no WhatsApp, né? Que também foi uma inovação para o nosso cliente diferente ali e importante, já que era um canal bastante relevante e usual para o nosso cliente.
É legal ouvir os números, ouvir os resultados e o caminho que vocês fizeram. Recentemente a gente fez um episódio sobre transformação digital aqui no podcast. E a gente teve exemplos de empresas que estavam começando, empresas que estavam intermediárias e empresas que estavam avançadas. E como a transformação digital impacta todos esses níveis, né, de profundidade que as empresas têm. É legal esse como um exemplo de uma empresa que já era digital e mesmo ela precisou se transformar digitalmente e conseguiu usar as ferramentas, nesse caso o CX, para atingir métricas expressivas e bacanas dentro dos seus resultados.
É isso, Cobb. Eu ouvi esse episódio, né, e assim, como foi dito lá, eu acho que a transformação digital, ela vem para entender alguns passos que antes eram mais demorados ou mais processuais e deixar isso de uma maneira natural. Foi o que a gente fez. Hoje a adoção dos canais de resolver problema por mensagem é uma opção do cliente. O cliente quer fazer esse tipo de coisa. Então a empresa perceber isso e reagir a isso é uma das coisas que a gente faz em transformação digital, né?
Muito bom! E chegamos agora no momento de dicas. Então, para quem está aí de casa, no trabalho, no ônibus, ouvindo a gente, o que, que vocês trouxeram de riquezas aqui para a galera que quer estudar, que quer aprender, que ouviu pela primeira vez, CX? Ivan, o que, que você trouxe para a gente?
Eu trouxe algumas dicas e referências em relação ao que vocês podem buscar de tendências de experiência do cliente, como que a Zendesk tem visto isso, e também algumas sugestões de conteúdo de livros para vocês. Em relação à tendência, o que a gente vê hoje no mercado é que as empresas estão passando a entender cada vez mais a importância de CX, que é o objetivo que a gente está discutindo aqui. Agora, o CX realmente aplicado de forma que faça sentido, né? Então, eu conseguir dentro de uma empresa alinhar muito bem a área de operações, as áreas de back-office, as áreas de atendimento, áreas de produto. Hoje em dia tudo é produto, não importa se é digital ou se é físico, se existe uma manufatura, se eu estou comprando da China ou se eu estou desenvolvendo com desenvolvedores locais ou de um outsource. Estou construindo algo e que eu preciso levar em consideração a experiência do cliente. Então, a gente percebe que os clientes estão buscando empresas que perceberam isso e estão dispostos a pagar mais. É isso que a gente percebeu na nossa pesquisa. Aliás, né, acessem, digitem no Google CX Trends, né, tendências de CX Zendesk 2021, e vocês vão poder baixar esse relatório completo, que vai ter todas as 5 dicas, na verdade, que a gente resumiu entrevistando muitas empresas ao redor do mundo e compilando tudo isso para vocês. vocês. Uma outra dica dentro desse mundo, quando a gente fala em comportamento do cliente, é que a gente vê que os clientes estão cada vez mais querendo se relacionar com as marcas da mesma maneira que eles se relacionam com amigos e familiares. O grande boom de canais conversacionais, e o Borrego deu exemplo aqui do Facebook, do WhatsApp, a nossa região, a América Latina ama, né, de paixão o WhatsApp, todo mundo usa, é praticamente universal, né, não existe uma pessoa que você conheça que não está nessa plataforma conversacional. As empresas estão passando a se aproveitar disso, o mundo passou a ser conversacional. Muito também pela questão da pandemia, onde as pessoas deixaram de ter contatos pessoais por um determinado momento, e viram em plataformas conversacionais de mensageria um acalento, né? Uma familiaridade. Eu converso com pessoas da minha vida próxima, eu também quero conversar com as empresas sobre isso. Então, esse tipo de posicionamento, as empresas que estão entendendo isso, estão capturando cada vez mais clientes. Essas são as dicas de visão que a gente tem visto, né? Para que as pessoas realmente passem a pensar sobre isso e refletir para a tua carreira de como adotar e usar essas metodologias, essas boas práticas no dia a dia. Em relação a livros, né? Vou falar dos últimos três que eu li. Dois são voltados ao tema que a gente está discutindo aqui e um é mais voltado a um tema de negociação geral. Um livro que é o Mestre, para quem está buscando entender mais sobre esse tema de CX, experiência do cliente. E o nome em inglês é The Effortless Experience, né? É experiência sem frição ou sem esforço, que explica bastante em relação a como construir esses momentos e essas experiências que realmente fazem com que os nossos clientes gostem de usar os nossos serviços. Outra dica legal que eu dou também é um livro que se chama O Poder do Momento. Também pega bastante exemplos de como a Disney, como a Amazon e como grandes empresas de referência de transformação. O que eles fizeram realmente de diferente? Quais são os principais pontos que eu deveria focar quando eu estou construindo esses momentos, né? O poder de um momento, de uma interação com o meu cliente. Eu recomendo também para o pessoal que está ouvindo aqui, quem quiser aprofundar. E o terceiro livro é um livro um pouco mais voltado à negociação, para quem gosta do tema. Acho que tudo na vida hoje está relacionado a como eu converso, né? Me comunico, me relaciono, como eu influencio outra pessoa em relação ao que eu estou querendo apresentar, vamos dizer assim. E é um livro do Chris Voss, que é investigador, na verdade, ele negocia, um negociador internacional de reféns da FBI, e ele explica nesse livro, chama Never Split the Difference, nunca divida, né, a diferença. Ele explica como você aplica táticas de negociação na sua vida, que são táticas que eles apresentam para a FBI globalmente, mas você pode facilmente aplicar no seu dia a dia também.
Muito bom, vai ficar tudo escrito aqui na descrição do episódio. E agora eu queria convidar o Luiz a contar para a gente quais dicas ele trouxe para a galera que está ouvindo.
Legal, Nath. Bom, eu acho que a primeira, talvez mais importante, é a importância da adoção desse tipo de cultura de CX nas empresas, né? Como a gente deu o exemplo aqui, a gente fez essa opção alguns anos atrás, a gente conseguiu colher alguns resultados, a gente foi a primeira empresa de fidelidade a lançar um canal para esse tipo de demanda no Messenger. Eu acho que as empresas olharem para essa disciplina, entenderem a maneira como isso funciona e disseminar essa cultura na empresa, eu acho que é o primeiro desafio que todo mundo devia tá olhando. Essa mudança de cultura, não adianta você contratar uma pessoa disso, criar uma área chamada CX e falar que amanhã a sua empresa está fazendo CX. Não é assim que funciona, né? Você precisa mudar a cultura da sua corporação, né? De como os funcionários trabalham, de como os produtos são especificados, construídos, projetados. É uma mudança cultural importante e que as empresas que ainda não adotaram esse tipo de coisa, acredito que já estão um pouco atrasadas com isso, né? Então, não adotar agora vai aumentar ainda maior esse atraso. Então, acho que a principal dica é investir nesse tipo de disciplina, nesse tipo de cultura que tem que permear todas as áreas da empresa. A dica de referências de livro, eu vou sugerir aqui um livro que eu comecei a ler agora, mas foi super bem recomendado por uma consultoria que tem ajudado a gente aqui nessa jornada dessa cultura de CX aqui dentro da Smiles, que é um livro Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática. É um livro que traz aqui o relato de 35 especialistas aí que compartilham pensamentos e melhores práticas sobre esse tipo de disciplina. Então, para quem quer encontrar aí maneiras e motivações para esse tipo de coisa, pelo que eu vi aqui, é um livro bastante interessante para que vocês vejam exemplos e inspirações aí para fazer esse tipo de coisa. E como o CX é algo que não anda sozinho, eu vou sugerir aqui um livro de estratégia digital, mas que no final está tudo relacionado, né? Eu acho que a disciplina de CX é uma das coisas que a gente faz nessa estratégia digital. É um livro Driving Digital Strategy, A Guide to Reimagine Your Business. É um livro do Sunil Gupta, que traz aí alguns exemplos, algumas maneiras de como mudar a sua estratégia digital, de como repensar a maneira com que a sua empresa faz negócio, que uma das coisas certamente ali é o CX como um dos pilares para conseguir fazer isso.
Tem uma dica bem mais contida e mais básica. Se você estiver chegando agora nesse mundo do CX e quiser entender um pouco melhor esse mercado, tem um livro que eu recomendo sempre para os alunos aqui no curso de marketing, no UX, que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Ele é bem básico, traz os conceitos principais, fala de um case mundial que é a Disney dentro do CX. E é interessante também, um livro curto e barato, que a gente dá para ter uma ideia boa sobre o assunto como um todo, na verdade. E agora, né, já caminhando para o nosso fechamento aqui, para o nosso encerramento desse episódio, já dá para ficar até mais claro assim, né, que as empresas que não estão olhando para o CX podem estar perdendo uma boa oportunidade aí, né? A experiência do consumidor é um pilar que pode sim alavancar um negócio, certamente. Isso agrega um valor de marca e credibilidade muito grande, né, Nath?
E agora até falando até um pouquinho como usuária, né? Ainda mais na parte de internet, assim, se você não conquistar o usuário, se não trouxer confiabilidade, se eu não saber que eu vou ser bem atendida e ouvir de alguém que me atende bem, eu não vou comprar com a empresa. Então é muito importante estudar, saber mais, porque o negócio consegue deslanchar com essas dicas de CX. E galera, estamos chegando ao fim, passou voando esse episódio. Muito obrigada a você que está ouvindo a gente até o finalzinho do episódio. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Luiz. Pela participação, por ter trazido tantos cases legais pra gente e pro pessoal que tá aí ouvindo o cast. E, Kobe, até o próximo episódio.
É isso aí. Se você curtiu, se você quer aprender mais sobre esse tema, não esquece de seguir o nosso perfil para receber os próximos episódios, compartilhar com a galera que vai gostar de ouvir esse papo aqui. Se você tiver afim de direcionar sua carreira para o digital, vem aqui estudar Marketing UX, Dados, Programação, ou pegar algum dos programas executivos aqui da Digital House, Imersão Digital, Gestão de Produtos Digitais, Gestão de Marketing Digital. Aqui você vai ter um desconto especial só por você ser ouvinte do Cash. É só falar que você escutou o Kobe, a Nath e a galera do Cash lá, que a gente vai ter um descontão especial para vocês. Obrigado pelos convidados, pela participação, e até logo logo com o nosso próximo episódio, hein? Vamos ver do que vai ser.
Beleza, obrigado, Bruno. Obrigado, Nath. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Luiz.
Bom, obrigado aí, Kobe e Nath, pelo convite. Obrigado, Ivan, aí pela troca de experiência. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Um abração.
Esse foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!